Bom dia, hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Eu sou Valéria Miller.
E eu sou o Guilherme Garcia, e vem com a gente para começar a semana bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária, 5 minutos.
No meio da crise do coronavírus, que já levou no Brasil mais de 130 mil vidas e já tem mais de 4 milhões de infectados, Bolsonaro aproveita o aumento da sua popularidade e tenta emplacar os seus projetos de costumes no Congresso Nacional para agradar sua base eleitoral mais reacionária. Entre essas pautas está o da flexibilização do porte de armas e o ensino domiciliar. Um projeto de ensino à distância que visa precarizar ainda mais a educação das crianças e adolescentes e garantir com que as donas de plataformas e aplicativos lucrem com isso. Bolsonaro veio tendo um aumento da sua popularidade devido às demagogias feitas com seus planos assistencialistas, como o Renda Brasil e o auxílio emergencial com o insuficiente valor de R$ 600, que agora foi reduzido pela metade, no mesmo momento em que os preços dos alimentos seguem aumentando, precarizando cada vez mais a vida da população mais pobre. E no Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho suspendeu a liminar que proibia o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares, permitindo com que elas retomem a normalidade nesta segunda-feira, 14. É exatamente isso, ouvintes. Hoje, a Justiça do Rio seguiu os mesmos passos da Justiça de Manaus, que no mês passado negou o pedido de suspender a volta às aulas no ensino público e permitiu a reabertura, havendo inclusive na cidade um novo aumento nos casos de coronavírus. Uma nova onda e surtos de coronavírus podem ocorrer com essa retomada de aulas no Rio, sem garantias de testes massivos, deixando milhares de alunos, professores e trabalhadores da educação expostos ao vírus. E no Rio Grande do Sul, a rede de supermercados Dia anunciou que irá fechar as portas de todas as lojas do estado agora no mês de setembro e irá colocar mais de 700 trabalhadores no meio da rua. A empresa afirma que o motivo do fechamento é uma queda no faturamento, mesmo a empresa ter registrado um aumento de 20% do seu lucro em meio à pandemia. E para salvar esse lucro, essa empresa multinacional irá fechar as portas em todo o estado e descarregar os efeitos da crise nas costas dos trabalhadores, que no meio da crise sanitária ficam cada vez mais expostos à fome e ao desemprego. E agora ficam os comentários de Valéria Miller, pré-candidata a vereadora em Porto Alegre. Bom dia, Val. Agora é contigo.
Bom dia, Garcia. Bom dia de novo, ouvintes. E como é revoltante ver uma rede de supermercados fechando as portas e deixando trabalhadoras e trabalhadores à própria sorte, em meio à crise econômica, em meio à pandemia, impondo 753 demissões somente aqui na cidade de Porto Alegre. Não tem como a gente não se perguntar como é que essas trabalhadoras, esses trabalhadores vão alimentar suas famílias, como é que vão pagar suas contas que não param de chegar. E se algum deles adoeceu em serviço, porque eles estão trabalhando desde o início da pandemia na linha de frente, muitas vezes sem EPIs, sem testes. É muito comum, inclusive, os trabalhadores dos supermercados adoecerem, inclusive para além da pandemia, porque eles cumprem jornadas muito longas. Tem em geral um dia de folga somente por semana, quando não tem que fazer hora extra, ficando várias horas sem se alimentar direito, saindo super tarde, enfim, é um absurdo. E é revoltante também ver que o Sindicato dos Comerciários aqui de Porto Alegre, que é ligado à Força Sindical, exigiu somente, além do pagamento da rescisão, que é o mínimo, somente um cadastro num site de procuras de emprego. Parece meio piada, mas não é. Como compensação para os trabalhadores que foram demitidos, o sindicato está exigindo o pagamento de um ano do registro de num site para procurar emprego. É revoltante ver o papel que a burocracia sindical tem de ser conivente com esse tipo de ataque. Assim como a nível nacional, a burocracia sindical foi conivente com as MPs da fome do Bolsonaro e do Guedes, que permitem não só demissões em massa como essa, mas também cortes de salários dos trabalhadores. Então, diante dessa situação, a gente tem que se inspirar muito em exemplos como a greve dos Correios, que está aí completando quase um mês, com atos de rua, com fortes manifestações. Aqui em Porto Alegre também, a luta pela readmissão do companheiro Digão, delegado sindical e demitido político da empresa de transporte Tinga. Também a luta dos trabalhadores da saúde, que no próximo dia 17 vão fazer um ato contra a política do Marquesan lá na frente da prefeitura. Enfim, todos esses exemplos mostram como tem disposição de luta, é por isso que a gente precisa exigir que os sindicatos e as centrais sindicais, como a CUT, a CTB, que são dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, rompam com essa paralisia e organizem a nossa classe para enfrentar esses ataques e lutar por demandas como a proibição de todas as demissões, a derrubada de todas as MPs da fome, para que casos como esse do dia de demissões em massa não aconteçam mais. Então, esse é o caminho para que a gente faça com que sejam os capitalistas que paguem por essa crise.
E por hoje nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o esquerdadiario.com.br e até a próxima. Um forte abraço.